Hoje é o Dia Mundial de Combate à Dor e eu quero te fazer um alerta. Essa sensação requer atenção, principalmente quando atinge longos períodos. É a chamada dor crônica. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico Humberto Arcoverde, anestesista e especialista em dor crônica. Lembrando a você que nos escuta agora, que se quiser participar da entrevista, pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp, 98132-4088. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco, com os ouvintes da CBN.
Bom dia.
Como é que a gente distingue, doutor, uma dor que pode ser normal de uma dor crônica?
Nós diferenciamos a dor aguda da dor crônica, porque a dor aguda, ela tem já uma causa específica. Você fez uma cirurgia, sofreu um trauma, teve uma fratura, então você vai ter um tempo de convalescência, de recuperação, e esse tempo dura até 3 semanas. Depois que você passa de 3 semanas, 90 dias, 3 meses, com aquela mesma dor persistente, se torna uma dor crônica devido a uma sensibilização central do nosso organismo, que torna aquela dor, não precisa mais de uma lesão, de um tecido lesionado, de um órgão lesionado, para que ela aconteça. Ela vai ficar permanente no seu corpo e aí precisa de tratamento.
Doutor, e que condições são essas? Quais são as dores crônicas mais frequentes na vida da população?
O carro-chefe sempre é a enxaqueca crônica, a migrânia, né? Aquela dor de cabeça que o paciente tem medo da luz, náuseas, chega até ficar dormindo, né? Não conseguir levantar para trabalhar. E, em segundo lugar, vem as lombalgias. Essas são as principais. E aí nós temos duas idades importantes, que são as doenças ocupacionais, que vão dos 29 aos 54 anos, e logo depois as doenças degenerativas, que são as doenças degenerativas da coluna, as artroses de joelho, de ombro, de quadril, que causam muita dor e limitação de movimento e perda de qualidade de vida do paciente.
Quando é que uma dor pode significar um problema maior de saúde?
Causa da dor e verificar, porque às vezes a dor ela também é um sinal de uma doença. A dor pode ser um sinal de uma doença oncológica, de um câncer, pode ser um sinal de um aneurisma na cabeça, né, no cérebro. Então, assim, sempre que a gente tem uma dor, a gente precisa primeiro investigar, saber se ela é um sinal de alerta ou se ela realmente é uma dor crônica. Por isso, é importante a presença de um especialista para poder fazer essa triagem, poder fazer esse diagnóstico no paciente.
Doutor, eu estou com uma mensagem aqui de ouvinte, o Rei Chacon. Ele disse que tem 4 hérnias de disco, diz que vive com dores e trabalha lá em Sapé, diz que vai trabalhar com dor e volta com dor. Haja pomada e haja Dorflex, ele toma relaxante muscular com analgésico, né? E disse que não passa.
Precisa ver o tamanho dessa hérnia, definir se é um caso cirúrgico ou se é um caso onde a reabilitação com infiltração, com fisioterapia, medicamentos de uso controlado, pode controlar e melhorar essa qualidade de vida dele. Muitas vezes, o caso, ele precisa de alguma cirurgia. Então, assim, a gente avalia através da ressonância magnética, exames de eletromiografia e exame físico, né, que é muito importante. E a partir daí, a gente consegue tomar uma conduta em relação ao caso dele, né, que seria, no caso, saber se é cirúrgico ou se é um tratamento mais clínico.
Doutor, tem mensagem também do Pedro Silva perguntando se sinusite também causa dor crônica e se tem tratamento.
A sinusite, ela é uma causa de enxaqueca e pode sim causar dor, mas não a dor crônica. Se você trata a sua sinusite, faz a cirurgia ou faz um tratamento adequado com o otorrinolaringologista, você consegue se livrar dessas dores.
Tem o Wagner Garcia aqui, do 13 de maio, perguntando qual o motivo da dor crônica, e ele colocou aqui, é espondilite, é isso?
Espondilite.
Isso.
A espondilite anquilosante é uma doença autoimune que afeta a coluna, certo? E aí, no caso dele, ele vai ter perda de mobilidade, vai ter perda da articulação da coluna, e com isso ele vai ter muita dor. Pode ser controlada, mas é uma doença que precisa da ajuda do reumatologista para tomar algumas medicações importantes, que são os imunomoduladores, e com isso ele vai ter uma melhora da qualidade de vida. A gente consegue tratar a dor dele, sim. Existem diversos tratamentos que melhoram a qualidade de vida do paciente portador de espondilite anquilosante.
Eu estou com o Gabriel do Portal do Sol aqui, dizendo que a cannabis medicinal tem um grande poder contra as dores crônicas. Eu já aproveito para fazer a ponte e ampliar a pergunta para os tratamentos que estão disponíveis hoje em dia, porque me parece que a dor crônica vem sendo mais encarada como uma especialidade e que é preciso cuidar dela, né? A medicina evoluiu em relação a isso. O que é que se tem hoje, doutor?
Existem as medicações convencionais para a dor crônica, né, da escada analgésica de dor, que começou desde 1956 pela Organização Mundial de Saúde, e existem também os medicamentos adjuvantes. O canabinoide ainda está muito em estudo, mas já existem relações que na dor oncológica, por exemplo, ele reduz em até 30% a necessidade do uso de medicações fortes como a morfina, e aí melhora aqueles sintomas ruins do paciente quando toma a morfina, que é a náusea, o vômito, né, a sonolência, a perda de força, né, de ficar deitado o tempo todo. Então, com isso, ele entra como um adjuvante, um auxílio para diminuir outras medicações. A gente tem tido bons resultados com o uso do cannabis medicinal nesse sentido.
Doutor, e a fibromialgia, que também causa dores crônicas e as pessoas convivem com isso, algumas narram episódios insuportáveis de dor.
Isso, a fibromialgia é uma doença que atinge principalmente mulheres a partir dos 45 anos de idade, e ela vem com a fadiga, que é um cansaço muscular, além daquela rigidez muscular. Então, assim, a pessoa que tem fibromialgia, portadora dessa doença, com pequenos esforços, como carregar sacolas de supermercado, ela já sente uma dor muito forte no dia posterior ao que aconteceu, né? Ao dia posterior ao exercício que ela realizou. Então, precisa, assim, de acompanhamento, de tratamento com antidepressivos, com medicações de classes específicas, para que o portador da fibromialgia consiga ter uma melhora da qualidade de vida, associada à fisioterapia, associada à hidroterapia, psicoterapia também. Um paciente que tem fibromialgia, frequentemente também tem síndrome de intestino irritável, então tem que ter uma dieta anti-inflamatória, sem muitos enlatados, sem muitos embutidos, para que ela consiga ter uma melhora do quadro.
Conversei com o doutor Humberto Arcoverde, anestesista, especialista em dor. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações aqui aos nossos ouvintes, por nos ajudar a levar informação sobre dor crônica que atinge tanta gente. Obrigada, uma ótima semana.
Tá, joia. Muito obrigado. Tchau, tchau.